tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde.
Uma boa tarde. Mesmo apesar das muitas limitações financeiras, vai haver curso em Tomar, organizado pela Tomar Iniciativas. Secretário de Estado da Administração Interna garante também Tomar o pagamento das indemnizações a quem foi afetado pelo tornado de 2010. Pouco tempo depois da renúncia, Rui Serrano está de regresso às funções de vereador a tempo inteiro. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Especial Informação. Esta sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara, vai estar na IERTS para falar do centenário de elevação de Abrantes à cidade. Uma conversa conduzida por António Feliciano. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva fraca ou chuvisco, vento em geral fraco e pequena subida da temperatura. Máximas de 11 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Tomar e Santarém, 17 para Coimbra, Lisboa e Évora, 18 para Leiria e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Está confirmada a realização do curso de Carnaval em Tomar, promovido pela Tomar Iniciativas. Luís Honório, em declarações há momentos, a Hertz confirmava a realização do evento, que uma vez mais este ano fica condicionado pelas muitas limitações financeiras do momento e também pelo arranque tardio da organização do Carnaval, que começou a ser preparado há apenas há cerca de 15 dias. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, disse à Hertz que o curso de terça-feira terá uma edição e aspecto idêntico a edições anteriores.
Este ano vai haver, não necessariamente tem que ser um curso, se calhar já com a dimensão que já alguns tiveram, mas também não vai ser aquele mini curso espontâneo, não, vai ser um curso organizado, dentro das possibilidades e dentro das verbas permitidas, mas vai haver um curso de Carnaval que será realizado na terça-feira. Houve apoio, não está a ser, na medida que nós, que seria suposto para um evento desta grandeza, mas foi ligeiramente superior àquilo que foi o ano passado, que não nos permitiu fazer o curso, que já vinha a ser feito há alguns anos e que o ano passado foi interrompido, apesar de ter havido Carnaval na mesma e outras atividades que nós promovemos, mas este ano o valor é ligeiramente superior e com alguns apoios que estamos a todo momento a conseguir aqui e ali, achámos que, apesar de tudo, devíamos pôr o curso em andamento, mesmo que ele não seja muito grande, mas que seja com qualidade e que as pessoas se divirtam. O ano passado foi na base do apoio ao associativismo, este ano também, mas com algumas facilidades a nível logístico, assistência do pavilhão, pronto, e outras coisas inerentes, que o apoio está ligeiramente superior ao do ano passado e que assim sentimos na obrigação de, havendo essa abertura ligeiramente maior, que fazermos alguma coisa e que se faça com alguma qualidade.
Nesta fase, apesar de em grande medida o programa ser idêntico àquele que se realizou em 2014, uma vez que em 2015 o curso não se realizou, há ainda muito a definir, nomeadamente quem será o rei e a rainha desta edição, nomes que deverão ser anunciados nas próximas horas.
Situações que já estão definidas, ou seja, nós já nos propusemos há algum tempo, foi o ano passado, acho eu, a primeira vez que decidimos ajudar na preparação do desfile infantil de sexta-feira e tentar que ele fosse o mais organizado possível. O ano passado já se conseguiu ligeiramente melhor do que habitualmente, aliás, porque até culminou com uma animação na Praça da República, com palhaços, música, e isso vamos manter, portanto, na sexta-feira no desfile infantil. O cortejo vai ser, como já frisei, na terça-feira, a partir das 16 horas. Haverá noites no pavilhão com animação como é costume, sexta, sábado, em princípio domingo e também na segunda-feira com a tradicional Largo Máscaras. E basicamente isto é os nomes. À partida dentro de mais algumas horas já traremos o programa definitivo com os nomes que atuarão, os grupos que atuarão no pavilhão e algumas novidades a respeito do desfile, exatamente quem participa e essas situações assim. O rei à partida está, hoje já se sabe a certeza, a rainha também mais umas horas e poderemos depois anunciar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O secretário de Estado da Administração Interna garantiu esta quinta-feira em Tomar, no decorrer da assinatura de um protocolo entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Câmara Municipal de Abrantes, que visa estabelecer as formas de cooperação entre as duas instituições nos domínios de investigação e da divulgação científica, que está em conclusão o processo para o pagamento das indemnizações referentes ao tornado que afetou Tomar e Ferreira do Zêzere a 7 de dezembro de 2010. Jorge Gomes referiu em concreto que estão a ser analisados os processos para depois proceder ao respectivo pagamento.
A ocorrência que Tomar e do Zêzere tiveram em dezembro de 2010. Como todos sabemos, existe no Estado aquilo que se chama uma conta de emergência. O governo de então, em 2010, acionou essa conta de emergência e não foi concluído o processo. O governo seguinte não lhe deu andamento. Eu quero comunicar aqui à Sra. Presidente da CIM e comunicar à Sra. Presidente da Câmara de Tomar que no final do mês de dezembro dei um despacho no sentido de ser pago todas as indemnizações que foram solicitadas por pessoas singulares e que está neste momento a ser feita a reavaliação dos pedidos para ser pago a essa gente aquilo tudo que foi prometido nessa data e que até hoje não foi cumprida. Só lá vão cinco anos. Mas, e perdoem-me que empregue aqui a palavra do nosso Primeiro-Ministro, palavra dada é palavra honrada. Se alguém interrompeu, não fomos nós.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Rui Serrano está de volta às funções de vereador a tempo inteiro na Câmara Municipal de Tomar. Por aquilo que Hertz apurou, este regresso, depois da renúncia a 4 de janeiro último, acontece precisamente desde esta última quinta-feira, sendo que ainda, segundo informações recolhidas pela redação, Rui Serrano perde pluros em relação ao que tinha anteriormente a seu cargo, ou seja, continua responsável pela área do urbanismo, por exemplo, no que diz respeito a processos relacionados precisamente com as obras municipais, competência que fica agora entregue à presidente de Anabela Freitas. E Rui Serrano sai ainda do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar por troca com o vereador Bruno Graça, que passa a exercer funções de vogal. Ainda no que diz respeito à Câmara, o Cristóvão irá continuar como vice. Outra das novidades diz respeito ao vereador Bruno Graça, precisamente o eleito da coligação democrática unitária, depois de há 15 dias ter dado voz a uma posição dura da CDU sobre a atualidade no município, fica agora responsável pelo setor dos cemitérios, da divisão de manutenção e equipamentos, pelo setor dos espaços verdes, da divisão de proteção civil e do gabinete da economia local sustentável, conforme estipulado no despacho 5/2016, proferido pela Presidente da Câmara de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Grupo dos Amigos do Aqueduto dos Pegões lamenta que as recentes intervenções levadas a cabo ao longo dos últimos meses junto do monumento, nomeadamente com limpeza de mato e de arbustos, assim como a plantação de árvores, resultem agora em comportamentos menos próprios da parte de outras pessoas. Como disse esta manhã a Hertz, Carlos Mira, precisamente elemento do Grupo dos Amigos do Aqueduto dos Pegões, há registro para o roubo de vários ciprestes que ali foram plantados, uma situação que, como refere, surge na sequência de outras que ali se têm verificado.
Ao passar agora esta manhã por aqui pelo local,
verifico que faltam aqui já pelo menos 5 cedros plantados já há um dia ou dois, sensivelmente, pelo grupo dos amigos do Queduto. É com tristeza que, pronto, que vejo estas coisas assim, porque há aí amigos do alheio que só estão bem a fazer mal. Já recentemente também, na última ação cívica, nós tínhamos cortado bastante lenha aqui, pronto, na envolvente do Queduto, e passado uma noite ou duas também foi roubada. Isto é uma vergonha, infelizmente, continuamos a ter dentro no nosso meio gente, amigos do alheio, ladrões, portanto, é o nome que se pode dar a essa gente, sem escrúpulos. E vamos continuar, independentemente dessas pessoas, mas temos que continuar, a gente estamos determinados a levar por diante o melhor que seja para este aqueduto. Este CIPRES foi uma parceria com a Junta de Freguesia e Câmara Municipal, que ofereceram para aqui isto, e o grupo de amigos do aqueduto vieram cá plantá-los, tiveram aqui 2 dias a trabalhar arduamente, a limpar isto, a arrancar as árvores velhas e a plantar as novas. E pronto, e é com tristeza que vejo isto assim. Trabalho em glória dessa gente que trabalhou em prol de ver isto bonito, tornar isto mais agradável. Vejo assim, fico triste, pronto. Sei que vai haver novamente ações cívicas, sensivelmente daqui a 2 ou 3 meses, mas não sei datas concretas, não sei nada ainda. Sei que, pronto, estamos terminados a fazer mais ações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A recente alteração ao protocolo dos contratos de execução com as juntas de freguesia, nomeadamente com a Junta Urbana de Tomar, no que concerne aos estabelecimentos de ensino básico, está a criar dúvidas quanto à capacidade financeira da Junta Urbana para responder a eventuais intervenções nas 3 escolas que estão em causa. A propósito desta situação, o município emitiu uma nota onde esclarece que se pretendeu ajustar a situação da freguesia urbana ao que se passa nas restantes, passando para a competência da Junta, as pequenas reparações nas escolas do primeiro ciclo e jardins de infância públicos da cidade, à semelhança do que acontece no resto do concelho, assegurando, no entanto, as verbas necessárias para isso através do acordo de execução. Em relação a esse acordo ou esses acordos de execução com as juntas de freguesia, que foram igualmente aprovados por maioria de 4 votos e 3 abstenções, verifica-se um aumento de 116 mil euros na globalidade dos meios financeiros a disponibilizar, os quais atingem, no corrente ano, 596 mil euros, refere ainda a nota emanada pelo município. Deste valor, 66 mil euros correspondem à componente fixa, sendo o restante distribuído de acordo com os critérios definidos. 220 mil euros para limpeza de vias, sarjetas e sumidores, 130 mil euros para a limpeza de espaços públicos fora da cidade e 180 mil euros para as pequenas reparações nas escolas e jardins de infância, a distribuir de acordo com o número de alunos, de turmas, de edifícios escolares e também de dimensão da área envolvente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar recebeu nesta quinta-feira o colóquio sublinhado à temática dos riscos naturais no Médio Tejo. O evento contou com a presença de Jorge Gomes, o Secretário de Estado da Administração Interna. A sessão de abertura esteve a cargo de Eugênio de Almeida, Presidente do IPT, que na sua intervenção destacou o papel do Instituto Politécnico de Tomar na criação deste laboratório de investigação aplicada em riscos naturais.
Se até há cerca de um ano o Politécnico de Tomar já possuía no seu seio alguma competência tecnológica e um corpo de docentes com competência científica em muitas das áreas de interesse para o estudo, monitorização e mesmo a modelação dos principais riscos naturais desta região, hoje, e no seguimento da aprovação do projeto de reforço de competências científicas e tecnológicas do IPT, aprovado pela CCDR Centro, num montante de 2,1 milhões de euros, o nosso Instituto ficou dotado dos mais modernos equipamentos de aquisição, monitorização de parâmetros ambientais, hidrológicos, meteorológicos, bem como do armazenamento e processamento de dados, de que é exemplo o Data Center, recentemente colocado em funcionamento. Por todas estas razões, gostaria aqui de deixar na pessoa do Dr. António Simão, Vice-Presidente da CCDRC, uma palavra de agradecimento pelo apoio à aposta da CCDRC neste projeto. Mas não foi só ao nível da monitorização e modelação que o IPT viu as suas competências reforçadas. A concretização deste projeto permitiu igualmente ao IPT iniciar o reforço da sua oferta formativa ao nível dos nossos novos cursos TESP, técnico profissional em Segurança e Proteção Civil. Desde já, quero aqui cumprimentar os nossos digníssimos alunos que estão aqui presentes da área do TESP em Proteção Civil, que foi desenvolvida em estreita articulação com os responsáveis pela Autoridade de Proteção Civil da região, às quais também aqui faço questão de deixar uma palavra de agradecimento nas pessoas ainda não presentes, o Sr. Comandante Joaquim Chabel e o Sr. Comandante Mário Silvestre, pelo apoio e contributo e o sucesso desta iniciativa. Por isto tudo, quero, e para terminar, só quero deixar aqui uma palavra de que mais uma vez o Politécnico de Tomar reforça o seu papel na região e quero, na qualidade de Presidente do Politécnico, deixar ao dispor da região toda a nossa competência e a nossa capacidade na área dos riscos naturais.
Depois de identificar um conjunto de riscos colocados à região em termos de proteção civil, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que marcou também presença nesta iniciativa, referiu a importância deste novo laboratório e chamou a atenção para a necessidade de que as recentes alterações à Lei de Bases da Proteção Civil sejam reequacionadas.
Constatamos com muito orgulho que uma instituição que já há alguns anos instalada no terreno evolui na sua capacidade de reagir com sentido estratégico e dar respostas à intensidade renovada com que se manifestam antigos riscos e também se revelam novos problemas que potenciam a nossa vulnerabilidade. Esta nova unidade de investigação é, sem dúvida, uma mais-valia para todos os agentes de proteção civil e, por isso, congratular-nos com este facto e parabenizarmos o IPT e a sua equipa que constitui este laboratório. Quero também aqui expressar que na comunidade estamos mobilizados para que, no que diz respeito à hierarquia do Estado, refletirmos e atuarmos numa lógica de parceria positiva com outros níveis da administração do país, assumindo também o nosso papel reivindicativo, tentando contribuir com o nosso conhecimento de terreno para a melhoria do Sistema Nacional de Proteção Civil. É neste espírito que queremos manifestar a nossa grande preocupação que nos trouxe a recente alteração à Lei de Bases da Proteção Civil, publicada no mês de agosto. Em termos muito simplistas, veio criar para nós alguma desorganização, descoordenação e algum caos na organização estabelecida. São exemplos disto a articulação entre os níveis nacionais, regionais e municipais de proteção civil, o dilema de comando operacional municipal versus comando municipal de proteção civil, entre outros. É urgente agarrar este dossiê, porque a urgência depende de todos nós, enquanto agentes também de proteção civil.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A dois dias da realização das eleições presidenciais, já está concluído o processo de organização, instalação e montagem da estrutura que, ao nível da Junta Urbana de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, vai acolher a votação dos eleitores residentes nesta freguesia e que pela primeira vez transita e concentra as 18 mesas de voto no pavilhão municipal Cidade de Tomar. Neste dia eleitoral, o estacionamento subterrâneo do pavilhão municipal Cidade de Tomar vai também ter acesso gratuito, de acordo com o horário legal, ou seja, entre as 8 e as 19 horas, interruptamente, de modo a facilitar o acesso à Assembleia de Voto da freguesia urbana. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como sabemos, termina hoje a campanha para as eleições da Presidência da República, o cargo mais elevado da hierarquia política do país. Pela importância da função, estranhamos o exagero da candidatura de 10 cidadãos ao cargo, a não ser para tentarem marcar posição na vida política e partidária, obter notoriedade na sociedade, fazer algum ajuste de contas com a história, admitir que possuem perfil e competência para a função, entre outras razões. Depois, na pré-campanha eleitoral, verificou-se que nos debates televisivos os candidatos empenharam-se mais em fazer o papel de analistas e comentadores políticos do que apresentar as ideias e propostas para o futuro do país. Entretanto, na campanha eleitoral, assistiu-se mais a um confronto de personalidades e de percursos políticos e cívicos do que à apresentação de princípios orientadores e de perspectivas constitucionais que norteassem as propostas dos candidatos. A este respeito, não se perceberam bem vários temas importantes para o desempenho da função presidencial, como, por exemplo, os candidatos queriam mais ou menos poderes para o presidente, como reformariam eles os sistemas político e eleitoral, que posição tomariam sob a emergência da pobreza e das desigualdades sociais, como conseguiriam melhorar a coesão social e territorial do país, que estratégias adotariam para revigorar a cultura e a língua na diáspora e nos países da CPLP, quais os papéis de Portugal no quadro da União Europeia. Por outro lado, apesar de ser uma campanha muito atípica, com os partidos políticos escondidos atrás dos principais concorrentes, segundo as sondagens de opinião, apenas 3 candidatos têm hipótese de vencer à primeira volta ou eventualmente disputar uma segunda volta: Marcelo Rebelo de Sousa, Sampaio da Nóvoa e Maria de Belém. Por último, quanto a Tomar, a ausência dos principais candidatos em ações de campanha no Conselho mostra bem a fraca importância eleitoral e o reduzido peso político da cidade templária, ao contrário do que sucedeu com outros concelhos do Ribatejo, especialmente com o que aconteceu em alguns concelhos do Médio Tejo.
A nota do dia no fecho das notícias, hoje com José Rogério. É tudo. A informação regressa aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.